10h33, no horário de Brasília. Bom dia a todos que nos acompanham em grande parte do estado do Paraná. Estamos chegando com o CBN Paraná desta quinta-feira, 1º de julho. E já vamos à União da Vitória, informações com a Vanessa. Muito frio por aí, aqui a mínima 5 graus, agora 8 graus. Vanessa, bom dia.
Olá, muito bom dia para você. Tudo bem, Roberto? Um bom dia especial a todos que acompanham a programação. Aqui o CBN Paraná, muito frio por aqui também. A temperatura também, neste momento, na casa dos 8 graus, Roberto. Mais uma manhã fria aqui na região de União da Vitória. Nós vamos agora aos destaques aqui da cidade, onde vamos falar sobre o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino. A cidade de União da Vitória estuda esta retomada das aulas. Ontem, inclusive, Roberto e ouvintes, aqui em União da Vitória, houve uma flexibilização no decreto, já conforme apresentado pela nossa reportagem aqui na programação. E o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, fala agora para a gente sobre como é que está a demanda no cenário da educação.
Nós temos um comitê gestor da pandemia, né, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com diversas secretarias do município, e a gente tem esses números permanecendo. Hoje temos praticamente 100% de todos os profissionais da educação, tanto municipal, estadual, a nível superior das escolas particulares, vacinados. Só que é bom que as pessoas entendam, às vezes, alguns questionamentos da volta das aulas às escolas particulares. Escolas particulares muitas vezes têm 100, 150 alunos. O município de União da Vitória tem aproximadamente 5.700 alunos. Então, a partir do momento que você vai retornar às aulas, volta a ver o uso do transporte coletivo, é toda uma roda que começa a girar. Mas nós já estamos trabalhando com uma data, provavelmente depois das férias do meio do ano, que começam em 2 semanas, já está sendo feita uma capacitação com a nossa Secretaria de Saúde para todos os profissionais de educação. A capacitação didática, a gente sabe, União da Vitória tem um dos maiores índices de IDEB a nível de Paraná.
Está aí o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, com as informações. E também lembrando que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná agendou para os próximos dias 7 e 23 de julho as eleições, as chamadas consultas públicas de diretores e diretores auxiliares das instituições estaduais de ensino. Aqui em União da Vitória, as eleições estão programadas para acontecerem no dia 7. Das 8 às 21 horas. Envolve União da Vitória, Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e São Mateus do Sul. Ficam de fora os colégios cívico-militares e os de educação integral. Anteriormente marcada para dezembro de 2020, a eleição não aconteceu devido a uma liminar da Justiça e a Secretaria então prorrogou os mandados dos gestores que terminariam no fim do ano passado até 9 de julho deste ano. Só complementando que aqui em União da Vitória, conforme monitoramento da vigilância epidemiológica, são 2 novos casos da Covid-19, 24 recuperados e mais um óbito registrado. União da Vitória tem 108 casos ativos neste momento da Covid-19. Roberto.
Ok, Vanessa, vamos agora a Maringá com as informações do noroeste do estado. Gilson, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Vanessa. Bom te ver aqui, Vanessa, no CBN Paraná. E nós vamos falar agora de uma operação da Polícia Federal, mas quem traz essa informação é Luciana Penha. Luciana, bom dia.
Bom dia, Gilson. É a Operação Fake Inc., que cumpre mandados de prisão e também de busca e apreensão em Maringá e em Sarandi, aqui na nossa região, portanto. Mas essa operação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal de Mato Grosso. O objetivo é desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar licitação do INSS em Mato Grosso. A licitação era para a compra de cartuchos de tinta de marcas conhecidas no mercado, mas a empresa vencedora da licitação entregou cartuchos falsificados. As investigações começaram em 2020. Os policiais descobriram que os suspeitos criavam empresas de fachada para concorrer em pregões eletrônicos e ofereciam preços abaixo dos praticados no mercado. Depois de vencer o pregão, então, eles entregavam cartuchos de tinta falsificados. A suspeita é que essas empresas tenham agido em todo o país. Estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária, para prender os que estão no comando desse grupo criminoso, colher provas e encontrar os locais de fabricação dos produtos falsificados. Os mandados estão sendo cumpridos em Maringá e em Sarandi, e a Receita Federal contribuiu para as investigações e está apurando agora se houve sonegação fiscal. O nome dessa operação significa tinta falsa em inglês. Gilson.
Obrigado, Luciana. No país onde tem muita coisa fake, também tem tinta, né? Roberto, é com você.
Ok, obrigado, Gilson. Falar um pouquinho sobre a Covid-19, os dados que chegam aqui. Em Cascavel, neste momento, o registro de novos 3 óbitos nas últimas 24 horas. Cascavel passa a ter 839 mortes por Covid-19. Foz do Iguaçu segue sendo o município aqui do Oeste com o maior número de óbitos em decorrência do novo coronavírus, 1.029. E a taxa de ocupação da Macro Oeste, neste momento, chega aqui o dado de 97,5. E a taxa de ocupação somente em Cascavel é de 98%. Nós temos uma outra informação que repercutiu bastante ontem aqui em Cascavel, diz respeito a este ranking que coloca Cascavel como a quarta cidade com melhor planejamento urbano do Brasil. Quem tem as informações é a Cristina Pinheiro. Cris.
O planejamento e investimento em urbanismo levou Cascavel a figurar na quarta posição nacional do ranking Conegre Smart Cities 2020, divulgado recentemente e citado na edição desta quarta-feira, dia 30, do jornal Valor Econômico. Cascavel saltou do 35º lugar em 2016 para a quarta colocação em 2020. Curitiba aparece na primeira posição. Para chegar ao ranking, foram coletados dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, segundo estimativa populacional do IBGE em 2019, totalizando 673 cidades. Nos últimos 4 anos, Cascavel avançou e se tornou referência em questões ligadas ao urbanismo, ganhando força também nos bairros, onde ruas foram alargadas e revitalizadas, transformando-se em verdadeiras avenidas e, inclusive, em regiões mais afastadas do centro da cidade. A atenção também foi para a área da saúde, com revitalização e abertura de novos postos de saúde. A área rural teve atenção especial com asfalto e pavimentação na maioria das vias. De acordo com o prefeito Leonardo Paranhos, o trabalho continua com ações a longo prazo.
Ainda estamos em transformação, né? Eu tenho certeza que cada vez mais Cascavel estará consolidada, oferecendo oportunidade de investimento para a população do país que queira investir na nossa região, mas sem perder uma das grandes ferramentas que temos hoje, que é a nossa qualidade de vida. A gente briga, corre atrás para ter o progresso, mas é preciso esse planejamento para garantir a qualidade de vida para quem já mora aqui ou para aqueles que chegarão a morar, né, e ter negócios nas nossas cidades.
O prefeito ressalta que as parcerias com o Estado e a União vão trazer um novo conceito de urbanismo em Cascavel. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto.
Obrigado, Cris. Um resultado bastante comemorado por aqui. Cascavel é a quarta cidade com melhor planejamento urbano do Brasil e no oeste do Paraná, Vanessa. Cascavel, portanto, ficando em primeiro lugar e Toledo na segunda posição. Em termos de Brasil, Toledo aqui no oeste ocupa a 41ª posição. Vanessa, mais alguma informação aí de União da Vitória?
Seria isso de momento, Roberto. Como falamos, União da Vitória teve esta flexibilização. Na realidade, os municípios aqui da região seguem o que foi definido pelo governo do estado do Paraná e tentam ter este paralelo junto às medidas de combate à Covid-19, junto aqui aos municípios atendidos pela ANSUPAR, que é a Associação dos Municípios do Sul do Paraná, que abrange 9 municípios. Então, praticamente, as medidas estão sendo tratadas da mesma maneira, para seguir de uma maneira igualitária entre os municípios aqui da nossa região com relação ao combate da Covid-19. Roberto, obrigada. Até amanhã. Gilson, bom te ver também por aqui. Até amanhã. Um grande abraço a todos que acompanham o CBN Paraná. Até lá.
Até amanhã, Vanessa. Muito obrigado. Aqui Cascavel também seguindo as medidas restritivas. Gilson, mais alguma informação por aí? Hoje você está no CBN nas empresas, é isso, Gilson?
Exatamente. Você teve também aí em Cascavel esta semana. Nós estamos no CBN nas empresas, direto da Unicesumar, que é uma das maiores instituições de ensino superior do país, falando de educação hoje. Inclusive, esse é um projeto que você, meu caro ouvinte, que tem uma empresa, gostaria de discutir o tema da sua área, o setor que você atua, entre em contato com a CBN Maringá, a CBN Cascavel. Projeto muito importante para divulgar negócios e entendermos um pouco o mercado. É isso, Roberto. Um abraço.
Um abraço, bem lembrado, Gilson, a importância do CBN nas empresas. E o CBN Paraná vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às 10h35.